Faz hoje 770 anos que um tal de Kublai foi aclamado como o grande Khan pelo Magno Conselho Mongol. O nome não é estranho, pois não? Claro que não. Kublai foi o neto de Gengis Khan. Já agora, Khan não era apelido, era o título utilizado para denominar os chefes tribais mongóis e é frequentemente traduzido como soberano ou aquele que comanda. O próprio Gengis não se chamava Gengis, chamava-se Temujin, que deriva de ferro ou ferreiro, e só recebeu o nome e o título de Gengis Khan depois de ter sido proclamado imperador de todos os mongóis. E porquê é que Gengis Khan ficou para a história? Bem, porque montou um exército com uma mobilidade incrível, que vivia literalmente em cima de cavalos, e porque foi capaz de conquistar um território de 20 milhões de quilómetros quadrados, ou seja, duas vezes o tamanho da China atual. Para pôr as coisas em perspectiva, Alexandre o Grande expandiu o seu império ao longo de 5 milhões de quilómetros quadrados e Napoleão só conquistou 2 milhões de quilómetros quadrados. É natural que pense que as suas maiores armas eram os arcos, as flechas e os cavalos. Mas, por causa da enorme extensão dos seus territórios, Gengis Khan desenvolveu outra arma igualmente importante, um serviço de mensagens a cavalo. Ou seja, foi o primeiro a organizar em grande escala o serviço de correio. Depois veio o seu filho, que continuou a expansão, mas não se fala muito dele. De quem se fala é do seu neto, o tal Kublai Khan, que dominou grande parte da Ásia, desde o Pacífico aos Urais e da Sibéria ao Afeganistão, e que se tornou o primeiro imperador não-chinês a conquistar toda a China. E porquê é que o seu nome ficou mais conhecido na Europa? Por causa de um livro, escrito anos depois, sobre as viagens de um jovem de Veneza chamado Marco Polo, que recebeu na sua corte. Marco Polo saiu de casa aos 17 e só voltou 24 anos depois. Durante duas décadas, viajou 25 mil quilómetros pela China e ao longo da Rota da Seda. Quando voltou à Europa, esteve preso e na prisão fez um relato das suas viagens. Diz que Marco Polo inventou assim um bocadinho, mas ainda assim introduziu na Europa o conceito de dinheiro em papel, as nossas notas, deu a conhecer os cães da raça Chow Chow, os iaques, o gengibre, os gelados, e reza a lenda que foi ele que levou para a Itália a massa, a pasta. E agora, que tem algum tempo, confesse lá, não ficou com vontade de ler ou reler as viagens de Marco Polo? Então força!